Bom dia, a paz do Senhor, né? Tô falando primeira vez com vocês agora, então a paz do Senhor. Poxa, hoje não teve nenhum visitante. Isso é uma grande falha da nossa parte, né? Nós precisamos trazer as pessoas. Eu creio que a partir do momento que uma pessoa ela se torna cristã, ela automaticamente já se torna um missionário. Ela já tem a obrigação de levar o ID, ela tem a obrigação de convidar as pessoas, de trazer as pessoas. Afinal de contas, o Evangelho ele não é individual. O Evangelho ele é, podemos dizer assim, comunitário, né? É uma das coisas que o Senhor mais nos orienta na Bíblia, mais nos comissiona na Bíblia, é vivermos em unidade. Não tem como um cristão viver em unidade simplesmente entre as quatro paredes. Então nós precisamos a cada dia ter essa consciência de que nós precisamos trazer as pessoas na casa do Senhor. Amém? Mas entrando já na palavra, eu queria fazer uma pergunta logo de primeira assim. Quem aqui tem um propósito na sua vida? Quem aqui entende que a sua vida tem um propósito? E quem aqui consegue identificar? Tá, pode ser uma pergunta autorreflexiva. É isso? Reflexiva tá certo, né? De reflexão. Não precisa sinalizar, mas quem aqui entende que a sua vida tem um propósito? E além do mais, se você sabe qual que é o propósito da sua vida? Nós na palavra de Deus podemos ver que o Senhor tem vários propósitos para as nossas vidas. Várias coisas que Ele nos orienta, várias coisas que Ele quer que venhamos a cumprir um determinado propósito, cumprir uma determinada coisa, mas eu creio que existem situações, existem coisas que são comissionadas à igreja, comissionadas a uma forma geral, né? Podemos dizer assim, como eu tinha falado agora, todos temos a certeza que um dos propósitos da igreja é levar o ID. E isso não é exclusivamente do Rafael, não é exclusivamente do Gil, não é exclusivamente seu, mas é algo da igreja. Então, como eu falei, se você se torna um cristão, a partir desse momento você sabe que você já tem o propósito de levar o ID. Você sabe que se você é uma igreja, você tem o propósito de andar em unidade. Isso são coisas que são notórias pelo simples fato de a gente ler a palavra de Deus e conhecer a Bíblia. Porém, tudo nas nossas vidas está voltado, tudo nas nossas vidas está relacionado a um propósito. Se você vai trabalhar, você tem um propósito para isso. Provavelmente ganhar o seu salário, e eu creio que a maioria ganha o seu salário. Afinal de contas, se você está indo trabalhar simplesmente por trabalhar, de repente você está, não vou falar perdendo o seu tempo, mas você de repente não está podendo usufruir daquele propósito. Se você veio essa manhã na casa do Senhor, você tem um propósito. De repente o seu propósito é clamar pelo Senhor por alguma situação da sua vida. De repente o seu propósito nessa manhã é o simples fato de se relacionar mais com o Senhor, de poder chegar aqui, levantar a sua mão, glorificar, agradecer e bendizer o nome do Senhor. De repente o seu propósito aqui nessa manhã é uma cura, ou a cura de algum parente, a cura de algum conhecido. Ou o seu propósito nessa manhã é vir pedir algo ao Senhor, falar: Deus, eu preciso, já não dá mais, a minha situação hoje é essa e eu preciso que o Senhor tome uma providência. Então tudo nas nossas vidas, elas estão relacionadas a um propósito. De repente é um propósito particular que nós mesmos desenvolvemos e tivemos o interesse daquilo. Mas eu creio que cada um aqui tem um propósito do Senhor sobre a sua vida. Cada um aqui o Senhor colocou um propósito. Nós podemos ver homens na Bíblia que tinham propósitos e cumpriram o seu propósito com êxito, cumpriram o seu propósito, fizeram aquilo que eles tinham sido comissionados a fazer. E muitas vezes nós como cristãos temos um propósito do Senhor. Você levantou a sua mão, você se converteu, você já tem tempos de caminhada e você sabe que você tem um propósito. Você sabe que o Senhor te comissionou a algo a fazer. De repente você vai cumprir aquilo e o Senhor vai colocar um novo propósito na sua vida. Muitas pessoas, muitas mães, de repente têm aquele propósito de criar os seus filhos. De repente você está naquele emprego porque o Senhor te colocou lá. E o seu propósito naquele lugar é poder levar o nome do Senhor, de repente, para o seu patrão, para os seus colegas de trabalho. E você automaticamente ser uma luz naquele lugar e as pessoas conhecerem Jesus naquele lugar. De repente você tem um propósito de daqui a um ano, e o Senhor colocou isso, você vai sair do Guarujá e você vai fazer missões. De repente você tem um propósito na sua vida que Deus colocou, que você vai se tornar um pastor. De repente você tem um propósito na sua vida que você vai fazer uma determinada coisa que só você sabe, porque o Senhor colocou e aquele propósito é individual para fazer. E ele é individual, lógico, se ele é individual, ele é seu. Ele é exclusivamente seu. Mas é um propósito onde Deus comissionou você a fazer. E muitas vezes o cristão ele tem uma grande dificuldade porque ele não consegue nem mesmo interpretar esse propósito. Ele vive somente os propósitos, podemos dizer assim, comunitários. Eu levanto todo dia de manhã, eu vou trabalhar, cumpro o propósito de Deus, como na vida de qualquer um, de levar a palavra no meu trabalho, de da mesma forma trabalhar, sustentar minha casa. Depois eu chego à noite, vou numa célula, venho no culto e o propósito de Deus acabou. O propósito de Deus é esse, eu faço parte da igreja. Nós fazemos parte da igreja sim, mas você tem um propósito individual daquilo que o Senhor quer para a sua vida. De repente você está se tornando um empresário de sucesso, um empresário bem sucedido, e o propósito de Deus na sua vida é ser um mantenedor da obra, onde você de repente vai manter um missionário lá na África, lá no Japão, lá nos Estados Unidos, enfim, e você tem esse propósito, e você sabe disso. Só que uma das coisas que mais impedem de nós cumprirmos o nosso propósito são os nossos pecados. Não vou nem falar nossos, né? São os pecados que cometemos. São as coisas que mais impedem de que nós venhamos a cumprir esses propósitos. São as coisas que, ou de repente nós tardamos, nós fazemos com que aquele propósito comece a demorar demais para acontecer, nós começamos a desmotivar, porque nós falamos, meu, como eu posso levar a palavra de Deus se eu estou todo errado? De repente você começa a desmotivar, você é uma pessoa que mantém a obra do Senhor, mantém, como eu falei, um missionário, e você fala, ah, meu, quer saber, cara, pô, já estou todo errado. Ah, Deus vai sustentar o cara lá. E Deus abençoe a vida dele. E você começa a se desmotivar, você começa a deixar de lado o propósito de Deus na sua vida através do pecado que você cometeu, em função daquele pecado. Mas nessa manhã o que eu queria mais deixar ênfase é que o propósito de Deus na sua vida é maior do que qualquer pecado que você venha cometer. É maior do que qualquer erro. É maior do que qualquer desvio de conduta ou desvio de caminho que você venha a cometer ou você venha a fazer. O propósito de Deus na sua vida, ele é pleno e ele é superior a qualquer coisa. Porque o Senhor, ele não mente. A palavra dele diz que ele não é filho do homem para que minta. Então, o Senhor, ele tem sim um propósito na sua vida que precisa ser cumprido. O Senhor tem sim um propósito na sua vida onde você precisa se engajar a cada dia, a cada momento da sua vida, e fazer conforme aquilo que o Senhor pediu para que você faça, conforme o Senhor comissionou que você faça. Por mais que de repente hoje você fale, nossa, mas eu estou todo errado. Eu pequei, eu falhei, eu caí, eu já não estou nem mais aí com nada, vim aqui só domingo de manhã, digamos assim, para tomar aquele banho de sal grosso, você zoa o sábado todo e chega domingo de manhã, você vem aqui pedir perdão, simplesmente para começar a semana bem. Afinal de contas, quantos cristãos falam assim, nossa, se eu não for no culto de domingo, a minha semana fica uma porcaria. Cara, me desculpa, se você vir no culto de domingo e sua semana está uma porcaria, é problema seu. É porque provavelmente durante a semana você não buscou o Senhor, você não orou, você não leu a sua palavra, você não fez aquilo que você tinha que fazer. A gente vem da igreja de domingo de manhã, eu não consigo vir todos os domingos de manhã, porque muitas vezes eu estou de escala à noite, mas quando a gente vem domingo de manhã, parece que a gente toma uma carga diferente para o domingo. Né? Quando você vem domingo de manhã, você fala, cara, meu domingo é muito mais produtivo, meu domingo é diferente. Lógico que provavelmente também ele é produtivo, porque a gente acorda mais cedo. Se a gente não vem no domingo de manhã, às vezes a gente nem despertador coloca. Mas o nosso domingo, ele é diferente quando logo de manhã nós já viemos na igreja, já entregamos a nossa adoração, já colocamos o nosso clamor aos pés do Senhor, já passamos a deixar tudo nas mãos dele, o nosso domingo flui muito bem. E se for domingo à noite, também da mesma maneira, a sua semana começa maravilhosa, segunda-feira você está com a corda toda, mas chega lá sexta-feira, você fala assim, ufa, ainda bem que é sexta-feira. Não estou nem falando pelo fato de que sexta-feira é o último dia da semana em relação a trabalho, não, estou falando em relação à parte espiritual mesmo. Chega sexta-feira, você já está pensando um monte de besteira. Chega sexta-feira, você já está lá passando a sua tentação de será que eu vou para a balada ou será que eu vou para o Flame no sábado? Chega lá, você fala, meu, eu vou para um churrasco com os amigos lá da empresa e lá tem cerveja. Será que eu vou? Será que eu não vou? Sexta-feira você pensa assim. Segunda-feira você nunca pensa assim. Segunda-feira você fala, não, eu não vou não. Hoje teu culto, a palavra de ontem foi abençoada. A palavra de Deus ontem foi lá, me pegou. Não, não quero nem saber do pecado. Mas na sexta-feira você já está... Vamos avaliar o que é melhor. Vamos pôr na balança o que é melhor. Por quê? Porque nós não buscamos a Deus durante a semana. Não é o domingo que faz com que a sua vida seja maravilhosa. Domingo, ele simplesmente é a cereja do bolo. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que ele falou assim, nossa, mas na minha igreja a palavra não é boa. Meu, na minha igreja a palavra não é abençoada. Ah, é difícil, meu, eu não consigo me alimentar, não consigo, sabe? Pô, eu vou domingo e eu fico mal a semana toda. E eu perguntei, você tem buscado a Deus durante a semana? Não. Então, cara, me desculpa. Domingo é a cereja do bolo, de tudo que você buscou a semana. Você quer, o brasileiro é aquilo, come arroz e feijão todo dia. No domingo você faz uma carninha diferente. No domingo você faz a lasanha, mas o arroz e feijão você tem que fazer durante a semana. Se você comeu arroz e feijão durante a semana, você não vai passar fome. E no domingo você vem na igreja simplesmente viver de domingo. E isso está errado nas nossas vidas. A partir desse momento que nós começamos a nos desmotivar, é nesses momentos que nós deixamos de lado, o pastor vem aqui no domingo, traz uma palavra poderosa, você fica animado, você fala, quer saber, amanhã as coisas vão mudar. O propósito que eu tinha para cumprir, segunda-feira eu vou começar diferente. E sexta-feira esse propósito você já esqueceu de novo. Porque você passou a semana toda pecando, se afastando de Deus. E por isso que eu falei, a única coisa que pode te afastar do Senhor são os seus pecados. A única coisa que pode te afastar do propósito de Deus na sua vida são os seus pecados. Nós podemos ver que Sansão era um homem que nasceu com um propósito claro de Deus. Através da vida dele iria começar a libertação do povo de Israel dos filisteus. Então foi um cara que, meu, o propósito de vida dele já tinha dado, podemos dizer assim, com tudo para ser o cara mais focado do mundo. E ele destruiu a sua vida toda. Davi também tinha um propósito. O propósito dele era ser rei. E ele era o rei segundo o coração de Deus. E ele pecou milhares de vezes. Moisés ia ser o libertador de Israel, foi o libertador de Israel. Mas no momento dele de raiva, ele foi lá e matou um egípcio. Só que como eu falei essa manhã, não existe pecado que faça com que o propósito de Deus na sua vida seja cancelado ou anulado. Esses três homens... Podemos ver, de repente, vários outros na Bíblia. Eles cumpriram o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus na sua vida, ele é maior do que qualquer pecado. Ele é maior do que qualquer desvio. O propósito de Deus na sua vida, ele traz a revelação do amor de Deus pela sua vida. Porque quando o Senhor coloca um propósito em nossas vidas, nós podemos ver que nós somos amados pelo Senhor. Nós podemos ver que nós realmente somos importantes para o Senhor. E para a gente ter uma base nisso tudo que eu estou falando, eu queria que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês em Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 11. Se você não está com a sua Bíblia, se você não está com o seu celular, com o seu smartphone, com o aplicativo, pode acompanhar no telão. Eu estou com a NVI, viu, Franklin? Lucas 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando os fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais de seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A gente pode ver aqui uma transformação, podemos dizer assim, de função, né? Pedro era pescador, um ótimo pescador. Um propósito espiritual sobre a vida dele. Nós podemos ver aqui algumas atitudes de Pedro que fizeram com que Jesus olhasse para ele e falasse: esse cara tem jeito, esse cara vai dar certo. Podemos ver aqui algumas atitudes que Pedro teve, aonde Jesus pôde realmente falar: eu vou investir nesse cara. Eu vou colocar sobre ele um propósito. E muitas vezes você não entende o propósito de Deus na sua vida, porque você não faz as mesmas coisas que Pedro estava fazendo naquele exato momento, que Pedro fez naquele exato momento. Primeira coisa que eu posso colocar assim para uma pessoa que quer receber um propósito de Deus sobre a sua vida, é essa pessoa estar produzindo alguma coisa. Pedro estava trabalhando. Muitas vezes nós vemos pessoas que querem ter um propósito de Deus na sua vida, mas as pessoas sentam e deixam a vida passar e falam: uma hora a coisa vai acontecer. Uma hora a coisa vai dar certo, uma hora Deus vai chegar lá e vai colocar na minha vida o que eu preciso fazer. Enquanto isso, para que eu vou gastar energia? Enquanto isso, eu vou ficar sentado e vou esperando o Senhor ver. Na hora que Ele quiser me falar, eu falo. Na hora que Ele quiser me falar, eu vou fazer. Mas enquanto isso, Pedro era um homem que estava lá produzindo, estava trabalhando, estava sustentando a sua casa. Afinal de contas, nós vemos que Pedro, depois ele ficou durante 3 anos com Jesus e depois ele largou a pesca e foi viver da obra do Senhor. Só que se Pedro tinha uma sogra, Pedro tinha uma mulher. Então Pedro, afinal de contas, ninguém quer uma sogra para não ter uma mulher, né? Então Pedro, automaticamente, se tinha uma sogra, tinha uma esposa. De repente tinha filhos. E ele precisava alimentá-los. Ele confiou no Senhor, Mas podemos dizer assim, ele era um empresário. De repente foi através mesmo de tudo que ele tinha juntado, de tudo que ele tinha guardado, de tudo que ele tinha feito, que ele pôde sustentar a sua casa. Então, o primeiro passo para uma pessoa receber o propósito de Deus e ter certeza do propósito de Deus sobre a vida dela, ela realmente estar produzindo, ela está fazendo alguma coisa, podemos dizer assim, útil. Muitas vezes, eu já estou com 31 anos, já não sou tão jovem assim, mas muitas vezes o jovem passa por essa indefinição na vida, né? Ah, o que, que eu vou fazer da vida? O que, que vai acontecer da minha vida? E ao mesmo tempo o jovem fica lá e fala, meu, mas Deus não fala nada para mim. Nós precisamos avançar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar das nossas coisas para quando o Senhor vir com o propósito de Deus nas nossas vidas, nós podemos dar atenção a esse propósito. Nós podemos cumprir esse propósito. Por mais que de repente o propósito do Senhor não seja que você saia do seu trabalho, não é isso que eu estou falando, quando você receber um propósito de Deus, você vai ter que sair do seu trabalho, não é isso. Mas se você tem a sua vida organizada, se você sempre tem tudo, podemos dizer assim, tudo organizado na sua vida, tudo ajustado na sua vida, o propósito de Deus ele vai vir só para completar. O propósito de Deus vai vir só para concretizar aquilo que você de repente já tem semeado e você já tem produzido. O segundo passo de Pedro aqui, a segunda atitude de Pedro foi, a partir do momento que o Senhor foi lá e falou, deixa eu usar o seu barco, ele foi lá, eu creio, né? Colocou Jesus no barco e ficou do lado de Jesus ali, só podendo aprender com Jesus, os ensinamentos de Jesus. Podendo conhecer e ouvir as palavras do Senhor. Se você quer ter um propósito de Deus na sua vida, automaticamente você precisa buscar a palavra do Senhor. Você precisa entender os ensinamentos, os preceitos, os conceitos, tudo que a Bíblia fala que você tem que fazer. Sem você buscar ao Senhor, sem você estar aos pés do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, não tem como você ouvir o propósito que Deus tem para a sua vida, não tem como para você interpretar, não tem como você receber esse propósito, porque automaticamente você está longe do Senhor. Automaticamente você não tem vínculo. Se você não busca a palavra, se você não ora, se você não vive uma vida de intimidade com o Senhor. E a partir daquele momento, Pedro estava se tornando íntimo de Jesus. Afinal de contas, ele falou para Jesus, não, pode usar meu barco, vamos lá, quer se afastar um pouco, a gente se afasta um pouco. Pedro sentou ali e começou a ouvir o que o Senhor tinha para falar para ele. E todos os ensinamentos. De repente, esse interesse fez com que Jesus olhasse para ele e falasse, eu vou investir nesse cara. Eu vou colocar um propósito na vida desse cara. O terceiro passo que Pedro fez foi obedecer a voz de comando do Senhor. Depois que o Senhor foi lá e ministrou, Jesus foi lá para Pedro e falou assim, lança as redes do outro lado. Lança as redes do outro lado, vai lá, entra. E aí Pedro foi lá e falou, Jesus, a gente ficou a noite toda. A gente ficou a noite toda lá, a gente está cansado. Você vem falar para a gente ir lá pescar de novo? Não, não vai dar certo. A gente está aqui até agora. Mas, Pedro mesmo fala, conforme a sua palavra, digamos assim, Pedro falou assim, ó, eu só vou fazer porque é o Senhor que está falando. Se fosse qualquer outro, eu não ia fazer. Eu não sei se você, de repente, dentro da sua profissão, tem alguma especialidade, tem alguma, podemos dizer assim, né, especialização, onde aquilo que você faz muito bem, vamos dizer assim, a Iana faz os docinhos lá, eu não vou chegar para a Iana e eu vou falar assim, ô Iana, você tem que usar goiabada de tal marca, eu não tenho nada a ver, não sei fazer docinho, não sei nem fazer a massa, não sei nem, a gente só compra dela, abençoa a vida dela, né, mas eu não vou lá me intrometer, o açúcar, o sal, a massa, a goiaba, sei lá o que ela vai usar, quanto ela tem que usar. Eu não vou chegar para ela e vou falar assim, mas você está usando a balança para que todas as goiabas de cada docinho sejam do mesmo peso? Eu não vou me intrometer isso, eu só vou comprar e vou comer. Então Pedro ali, por mais que ele fosse especialista na pesca, ele ouviu a voz do Senhor porque era a voz do Senhor. Porque era Jesus que estava falando. E muitas vezes, quando o Senhor te mandar ou comissionar você a fazer algo, você tem que fazer. Mesmo que você, digamos assim, dentro de você esteja totalmente contrariado. Afinal de contas, ele é Jesus. E Pedro foi humilde, ele teve a humildade de falar, é você que está falando, então eu vou fazer. Porque eu confio na sua palavra. Nós precisamos confiar em Deus para que nós venhamos receber um propósito de Deus. A partir do momento onde Pedro foi lá, lançou as redes vieram cheias, os barcos já estavam quase afundando. Pedro realmente reconheceu a soberania de Deus, a soberania de Jesus. Quem era Jesus? Eu creio que ele pôde visivelmente usufruir daquilo. E a primeira coisa que ele fez foi se humilhar. A primeira coisa que ele fez foi se prostrar aos pés do Senhor e falar: realmente você é o Messias. A gente vê ali que Pedro fala: meu, afasta de mim porque eu sou um homem pecador. E a gente pode ver na Bíblia que todas as pessoas que tiveram uma experiência com Deus, elas tinham isso dentro dela. Isaías falava: eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios. A gente vê Moisés na sarça falando: meu, eu vou morrer aqui. O povo teve medo de morrer quando Deus falou que ia se revelar para eles no monte. Então nós precisamos nos humilhar ao Senhor. Nos humilhar aos pés do Senhor. Nós precisamos fazer com que a nossa carne a cada dia venha morrer. Nós precisamos nos arrepender a cada dia para que realmente nós venhamos poder receber o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Para que nós realmente venhamos a receber do Senhor aquilo que Ele tem para nossas vidas. E o quinto ponto que eu acho que é um dos pontos mais difícil, podemos dizer assim, na vida de um cristão. Por mais que eu já falei aqui que, de repente, o propósito da sua vida não esteja relacionado a você largar o seu emprego, a você largar o seu trabalho, a você largar a sua casa, se mudar. Mas nós precisamos estar dispostos a largar tudo para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Se Deus chegar para a Iana e falar: Iana, peguei você hoje, Iana. É que eu estou com saudade de vocês, né? Se Deus chegar para a Iana e falar assim: ó, eu tenho um propósito na sua vida, mas você vai ter que largar todos os docinhos, toda a sua fonte de renda, tudo que você tem, para você cumprir. Ela tem que estar disposta a isso. Nós precisamos estar dispostos. A gente viu ali que Pedro, depois daquela pesca aqui que ele fez, ele largou os barcos. A partir do momento que Jesus chegou para ele e falou assim: você, a partir de hoje, é um pescador de homens. E não mais um simples pescador. O seu propósito aqui foi alterado. O seu propósito vai ser pescar homens. Levar o meu nome para que as pessoas venham conhecer esse nome. E a partir desse momento a gente vê bem claro. E não foi só Pedro. A gente vê que estava ali João e Tiago. E tem algumas, pelo menos no Evangelho de Mateus, é muito mais reduzida, né? No Evangelho de Mateus fala que estava simplesmente João e o seu irmão, e Jesus fala para ele: vem que vocês vão ser pescador de homens. Mateus dá uma resumida nessa parte. E eles largam tudo e vão, que é exatamente essa parte, só que aqui ainda tinha Tiago e João. Então não foi só Pedro, mas foram mais ou menos 4 discípulos que Jesus foi lá e no momento do outro, que eram pescadores, falou: a partir de agora vocês vão ser pescadores de homens. Se quiser, me segue, estou indo. Eles largaram tudo, não fala ali que eles foram lá amarrar o barco, não fala que eles estavam ali e eles foram lá deixar os funcionários cuidando, fala que simplesmente eles largaram tudo e foram com o Senhor. Para nós cumprirmos e termos um propósito de Deus nas nossas vidas, nós precisamos pegar a nossa cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus. Estar disposto a isso. E isso muitas vezes é o mais difícil na vida de um cristão. De repente o seu largar tudo não é largar o seu emprego, mas é largar o seu comodismo. De repente o seu largar tudo é largar o dia de folga do seu trabalho, para no dia que você está de folga no seu trabalho, você ir lá cumprir o propósito de Deus. De repente o seu largar tudo é deixar de usufruir um tempo com a sua própria família. Mas Deus tem um propósito na sua vida. E você precisa entender que esse propósito, ele precisa ser maior do que qualquer outra coisa. A única coisa que eu falei, a única coisa que pode paralisar ou atrasar esse propósito na sua vida é o seu pecado e você mesmo. E muitas vezes a gente fala, né? Ah, é o meu pecado. Ah, é o meu pecado. A gente, na nossa cabeça, a gente só vem com aqueles pecados milaborantes, né? Aqueles pecados bem cabeludos. Ah, o cara bebeu, o cara traiu, o cara fumou, o cara se drogou, o cara fez isso. Não. Muitas vezes o pecado que vai te afastar dos propósitos de Deus na sua vida é o seu próprio orgulho. De repente o pecado é a sua preguiça, é a falta de importância, é a sua falta de busca. Mas o pecado é a única coisa que pode nos afastar. Porém, como eu falei, eu acho que a coisa mais importante do propósito de Deus nas nossas vidas é ela revelar o amor de Deus por nós. E automaticamente, o propósito de Deus na minha vida, ele nunca vai estar simplesmente ligado à minha vida particular e pessoal. O propósito de Deus na minha vida, ele tem que estar ligado ao meu próximo. Se o propósito de Deus na minha vida não estiver ligado a uma outra pessoa, ao seu próximo, ele não é um propósito. Ele não é algo que Deus colocou, é algo que você tem na sua própria cabeça. O propósito na vida de Pedro era salvar outras pessoas. O propósito na vida de Davi era ser rei e fazer com que aquele povo se mantesse nos caminhos do Senhor, obedecesse às leis do Senhor. O propósito de Moisés era libertar uma nação inteira, porque afinal de contas, se Moisés quisesse simplesmente ter um propósito individual dele, era mais fácil ele continuar sendo o príncipe do Egito, que ali ele não era escravo, ele não era nada. Ali ele estava ali no seu, na sua zona de conforto, mas ele abriu mão disso tudo para que aquele povo fosse abençoado e fosse liberto. O propósito na vida de Sansão era que o povo não fosse mais escravo e não fosse mais assolado pelos filisteus. Então o propósito de Deus na sua vida, ele está ligado sempre ao seu próximo. O propósito de Jesus aqui na terra foi morrer na cruz para que hoje a gente estivesse aqui. Para que hoje a gente pudesse estar aqui como igreja. Para que você pudesse estar aqui com a sua família. Para que você pudesse estar aqui e tendo a certeza da sua salvação. Porque você já reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador. E hoje você tem essa oportunidade porque Jesus veio e cumpriu o propósito dEle. Então nós precisamos dar importância ao propósito de Deus sobre as nossas vidas. E de repente essa noite você está aí, você está assim, nossa, mas como eu falei no começo, eu estou todo errado. Nossa, meu Deus, eu estou todo errado, eu estou pecando, eu não consigo me libertar daquele pecado, eu não consigo me libertar dessa situação. Meu, eu acho que eu vou largar tudo. Nessa manhã o Senhor fala para você que o propósito dEle sobre a sua vida é maior que o seu pecado. É maior do que aquilo que te afasta dEle. Sansão, no último segundo da sua vida, cumpriu o propósito que ele tinha na vida dEle. No último segundo da vida dEle. Ele teve uma vida toda de pecado. E ele no último segundo falou assim, Deus, me dá a oportunidade. E ele, vocês conhecem a história, ele matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida. Matou mais filisteus. Então ele cumpriu o propósito no último segundo. E se hoje não é o último segundo, se agora não é o último segundo da sua vida, você ainda tem condições de cumprir esse propósito de Deus na sua vida. Por isso eu queria pedir para que você estivesse abaixando a sua cabeça, fechando seus olhos essa manhã.